Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não posso iniciar um pronunciamento sem antes elogiar a atitude do senador Rodrigo Hollenberg, senador pelo Distrito Federal, um grande companheiro e colega aqui nessa casa, pela iniciativa da sessão que o Senado acaba de realizar em homenagem aos 109 anos de nascimento do nosso sempre presidente Juscelino Kubitschek. Tive o privilégio de cumprimentar a sua neta, seus amigos e colaboradores, e, de fato, ele é fonte de inspiração até os dias de hoje. E, certamente, aqueles que se pegam à sua trajetória, aos seus exemplos, ao seu legado, têm, a partir desse comprometimento, uma demonstração de amor pelo Brasil. Vale a pena ressaltar, como fiz já em outras ocasiões, que até mesmo no momento em que sofreu talvez a maior injustiça que um brasileiro podia, da qualidade dele, sofrer, quando foi acusado injustamente de desvio de conduta, acusado de ter sido complacente com a corrupção, foi uma injustiça de seus adversários, mas que uma parcela importante da sociedade brasileira não acolheu, não aceitou e, felizmente, prevaleceu na biografia do presidente Juscelino Kubitschek a verdade dele ser um grande brasileiro, um homem honrado, um exemplo até os dias de hoje para todos nós, especialmente aqueles que assumem o papel e a responsabilidade de atuar na política. Me refiro sempre à boa política. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o que me traz a essa tribuna na tarde de hoje é a minha intenção de registrar mais uma comemoração de 7 de setembro da independência do nosso país. Mas quero começar e registrar com alegria o pronunciamento feito pela presidente Dilma Rousseff em cadeia de televisão, em celebração à data histórica do 7 de setembro. Falo isso porque alguns colegas aqui no Senado já fizeram também, por entender que estamos diante de um momento histórico. Pela primeira vez na história do Brasil, uma mulher presidiu as comemorações de 7 de setembro aqui em Brasília. Alegrou os corações de todos nós brasileiros ver a presidente Dilma revistando a tropa passando em carro aberto e presidindo, em nome das mulheres e dos homens do Brasil, as comemorações de uma data tão importante. Nunca essa data soou tão significativa quanto agora. Nunca em nossa história o povo brasileiro viveu essa experiência de verdadeira independência econômica e política da forma como vivemos agora. Nós, do Acre, sabemos bem o que é isso. Vossa Excelência, que preside essa sessão, sabe que há 13 anos atrás o Acre não comemorava o 7 de setembro. Uma data que, há décadas atrás, fazia com que milhares de pessoas saíssem das florestas, de suas casas na floresta, e viessem até Rio Branco, do interior do Estado, para celebrar o 7 de setembro. Por conta dos descaminhos que a administração pública no Acre pegou, por conta da ação equivocada, e eu diria até irresponsável, de alguns que levaram o Acre para uma situação de absoluta ilegalidade, afetando a autoestima do povo acreano, o 7 de setembro não era mais uma data marcante na vida do povo acreano. De 13 anos para cá, tive o privilégio de, no governo, recolocar essa data com dois sentimentos. O de reunir o povo do Acre, celebrando com muita legitimidade, porque o Acre é parte do Brasil por opção. O Acre entrou numa guerra com a Bolívia, graças à força dos nordestinos e tantos brasileiros que lideraram a Revolução Acreana, o Acre lutou para fazer parte do Brasil. Então, celebrar o 7 de setembro no Acre, como fez agora o governador Tião Viana, é para nós muito mais especial do que em outros estados do Brasil. Mas o outro motivo É também uma data da maior importância para o nosso país, então, nesses últimos 13 anos, o Acre sempre reservou uma atenção especial e, o melhor, a população tem correspondido e, a cada ano, aumenta o número de pessoas que participam do 7 de setembro. Mas, aqui estou para me referir ao fato histórico que, nesses anos de República, pela primeira vez, nós tivemos uma mulher com a história de vida tão singular como tem a presidente Dilma, uma pessoa que enfrentou tantas dificuldades na vida para fazer a política num dos momentos mais difíceis, quando só se fazia a política se tivesse muita coragem e muito idealismo. Nesse período, fazer política era correr risco de morte ou de ir para a cadeia. E a presidente Dilma, que alguns, às vezes, equivocadamente dizem que é uma pessoa que não tem afeição para a política, ela fez e iniciou sua jornada política nesse momento de dificuldade. Passado esses anos, depois de tanto tempo, a presidente Dilma escreve uma nova história do Brasil a partir desse último 7 de setembro. E ela fez muito bem em entrar em cadeia de rádio e televisão no dia 7 de setembro e fazendo uma fala também histórica para a nação brasileira. Em seu pronunciamento, ela falou: os países ricos que se preparem para um longo período de estagnação e até de recessão, mas ressalvou que a crise não nos ameaça fortemente porque o Brasil mudou para melhor. De fato, é motivo de orgulho olhar o Brasil dos últimos anos e ver as transformações ocorridas, o quanto o país mudou para melhor, sob qualquer ângulo, os números são animadores. A renda e o emprego cresceram a níveis históricos. O Brasil hoje é uma referência mundial de melhoria de renda e de geração de emprego. E é claramente visível em todos os cantos do país a melhora na qualidade de vida do nosso povo. A presidente Dilma diz também em seu pronunciamento que nossa situação é de fato privilegiada em relação a muitos países do mundo, mas ainda estamos aquém do que podemos, do que queremos e do que necessitamos. É compreensível e admirável que nossa presidente não se contente com as estatísticas positivas atuais e queira avançar ainda mais na oferta de oportunidades ao povo brasileiro. Aí está, como prova disso, o grande esforço do nosso governo, dirigido pela presidente Dilma, de dar continuidade e fortalecer o plano de aceleração do crescimento, o PAC 2, um dos maiores programas de infraestrutura do mundo. Vale aqui ressaltar que nesta semana também, onde comemoramos a independência do Brasil, o presidente Obama, visando frear o desemprego crescente nos Estados Unidos, ameaça de recessão e estagnação, lançou um programa de infraestrutura de perto de US$ 500 milhões. Mas vale ressaltar que o PAC, lançado a partir de um planejamento que começou no governo do presidente Lula, gerenciado pela hoje presidente Dilma, lançou um programa, não em cima de uma crise, como solução para uma crise, mas um programa como parte do modelo de desenvolvimento que o governo do presidente Lula e que o governo da presidente Dilma tentam e, com sucesso, conseguem implementar. Vale ressaltar também, tão importante quanto o PAC, é o programa do Brasil Sem Miséria, lançado nesse primeiro semestre do governo da presidente Dilma, para tirar 16 milhões de brasileiros da linha de extrema pobreza. Não posso deixar de mencionar que, com o Brasil Sem Miséria, pela primeira vez se faz justiça a quem cuida das florestas no Brasil. Parte desse plano é voltada para os povos da floresta, como a instituição do Bolsa Verde, que pagará a cada trimestre por meio de cartão, R$ 300 por família que preservem floresta nacional, reservas extrativistas e que colaborem com o desenvolvimento sustentável. Quem vive, quem conhece a realidade da Amazônia brasileira, das populações que moram nos lugares mais distantes, na fronteira tão extensa do Brasil, sabe a importância desse programa que vai mudar definitivamente a vida de milhões de brasileiros e brasileiras que sempre foram os verdadeiros guardiões da nossa, da integridade do território nacional. A lista de planos de alcance social e econômico do governo é extensa. Vale lembrar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, onde já estamos trabalhando através do Ministério das Cidades, da Caixa Econômica, de prefeituras e governos de estados, na implantação de mais de 2 milhões de moradias, programa esse também lançado nesses primeiros 6 meses do governo da presidente Dilma. Mesmo assim, vale citar ainda mais iniciativas como o reforço do ProUni, no Dia da Independência, onde também tivemos a manifestação corajosa e importante de milhares de pessoas alertando sobre os desvios de condutas, cobrando postura mais rígida, especialmente dos políticos de combate à corrupção. É importante valorizar o papel da juventude nessas mudanças que o Brasil alcança e nas que o Brasil precisa alcançar. Daí, me associo a todos aqueles que registraram e viram na ação em vários estados brasileiros, de jovens e movimentos sociais, botando um posicionamento firme, se associando ao governo da presidente Dilma e, ao mesmo tempo, cobrando uma postura mais firme de todos nós políticos de combate à corrupção. Vejo nisso um amadurecimento da sociedade brasileira. É a voz das ruas nos alertando sobre o caminho que devemos seguir e o caminho que devemos evitar. Vale, então, citar iniciativas do reforço do ProUni, que já superou a marca de 900 mil estudantes beneficiados e vai preparar 75 mil estudantes no exterior. Esse é um exemplo de políticas que o Brasil implementa, tem origem no governo do presidente Lula e segue avançando no governo da presidente Dilma, que são referências no mundo. O Brasil não disputa com o Brasil do passado as melhorias do nosso povo. O Brasil disputa a busca de melhores dias para o nosso povo a partir de um olhar para o resto do mundo. O que o Brasil disputa hoje são indicadores sociais, econômicos e também ambientais com os países desenvolvidos. Serão 75 mil estudantes preparados no exterior com bolsas pagas pelo governo federal. Merece menção também a decisão da presidente Dilma de criar 4 novas universidades, acreditando e apostando não é no futuro do Brasil, mas no presente, que é a nossa juventude. Mais de 47 extensões universitárias e mais 208 novas escolas de educação profissional e tecnológicas. Por uma questão de justiça, queria concluir lembrando e não podendo omitir ou esquecer a participação do presidente Lula na construção desse novo Brasil. Nos 8 anos do governo do nosso sempre presidente, foram assentadas as bases para que a população mais pobre começasse a migrar para o patamar de classe média baixa e, em seguida, de classe média, dando impulso a grande parte do crescimento econômico que hoje vivemos. A transformação é extraordinária. Nós tínhamos perto de 40 milhões dos quase 200 milhões de brasileiros como classe média. E agora são mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras como classe média. Estamos, de fato, virando um país de classe média. Essa é uma grande conquista. Com consumidores, com melhoria de indicadores sociais e também com melhoria na qualidade de vida de milhões de famílias de brasileiros. O sonho do presidente Lula, da presidente Dilma e de nós brasileiros torna-se mais real a cada dia. Estamos nos fortalecendo, como disse há pouco, como um país de classe média, com poder de compra e acesso aos bens de que necessita a educação, ao saneamento e a melhores serviços de saúde e segurança. Somos um povo que quer avançar sempre e que tem orgulho da independência conquistada. Portanto, ao registrar aqui a celebração que os brasileiros puderam compartilhar ouvindo o discurso da presidente Dilma, quero dar o testemunho do meu apreço e agradecimento, e sei que falo também em nome da grande maioria dos brasileiros, ao que ela e o presidente Lula fizeram e têm feito pelo nosso Brasil. Quero daqui, desta tribuna, dizer à presidente Dilma: conte comigo, conte com os brasileiros que torcem pelo sucesso do seu governo e pela melhoria do nosso país. O que for necessário, vamos fazer para dar continuidade a essa agenda de governo positiva e produtiva, para melhorar a vida dos brasileiros e fortalecer ainda mais o nosso Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.